Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 13 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 20 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Os tiros, o medo, a oração e o perdão. Há 40 anos, o ataque a João Paulo II na Praça São Pedro. As imagens nos devolvem a dramaticidade daqueles momentos, junto com a força inerme da misericórdia e do perdão. Na manhã desta quinta-feira, o arcebispo emérito de Cracóvia, Kardeal Zivit, foi até a Praça São Pedro, onde depositou um buquê de flores no local exato do atentado contra São João Paulo II. A recordação de João Paulo II e do atentado, nas palavras do cardeal Cláudio Umes. Nesse dia 13 de maio, o terço da maratona de oração para invocar o fim da pandemia será no Santuário de Fátima. Papa Francisco, a Igreja é escola de comunhão, não de lutas internas. O Papa assina prefácio do livro Como Sal e Fermento. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 13 de maio, a Igreja recorda Nossa Senhora de Fátima. 13 de maio de 1917, o mundo estava abalado pela Primeira Guerra Mundial. Durante o pontificado do Papa Bento XV, a Virgem Maria apareceu a três pastorzinhos analfabetos e de família pobre em Fátima, Portugal. Lúcia, 10 anos, Francisco, 9, e Jacinta, 7. Ao meio-dia, os três irmãos rezavam o terço, quando se depararam com a Senhora, acima de uma árvore. A Virgem marcou com eles um encontro mensal a cada dia 13, pedindo-lhes para rezar a oração do terço. A mudança das crianças foi radical, a ponto de passar a rezar e fazer sacrifícios diários. Rapidamente, a população ficou sabendo das aparições. No mês seguinte, as crianças não estavam mais sozinhas, mas acompanhadas de algumas pessoas que depois se tornou uma multidão. Em outubro, eram 70 mil as pessoas presentes que testemunharam o famoso Milagre do Sol. A mensagem da Virgem os orientava à prática da oração do terço, às penitências, à conversão e à fé. Através do rosário, levava-os a um conhecimento mais profundo do amor de Jesus pela humanidade e da vitória da vida sobre o pecado e a morte. Maria demonstrou ser a mãe que consola, conforta, alerta e incentiva a prática do bem e ao amor a Deus. Os tiros, o medo, a oração e o perdão. Há 40 anos, o ataque a João Paulo II na Praça São Pedro. As imagens comentadas por André Frossade nos devolvem a dramaticidade daqueles momentos junto com a força inerme da misericórdia e do perdão. As imagens, ainda hoje, 40 anos depois, são perturbadoras. O homem vestido de branco, com 60 anos, ainda na plenitude de seu vigor físico, levanta e pega no colo uma menina loira, que os pais lhe dão para abençoar. Imediatamente depois os tiros, incredulidade. O Papa cai nos braços de seu secretário. O Papa móvel branco em alta velocidade entra no Vaticano. Em seguida, a corrida até o hospital Gemelli. As orações dos fiéis perplexos em todo o mundo. A esperança que se reacende depois de uma longa e complicada cirurgia. Mas as imagens mais fortes de um documentário realizado 4 anos depois daquele evento são as da janela do escritório do Papa, vazia, com a voz do pontífice transmitida pela rádio para os fiéis na Praça São Pedro. João Paulo II nunca faltou ao encontro com os fiéis e não o fez nem mesmo naquele 17 de maio de 1981, para o primeiro Regina Coeli após o ataque, quando com uma voz fraca, gravada do leito do hospital, disse: "Rezo pelo irmão que me atirou, a quem eu sinceramente perdoei. Unidos a Cristo, sacerdote e vítima, eu ofereço meus sofrimentos pela Igreja e pelo mundo." As primeiras palavras do Papa, quase mortalmente ferido, foram palavras de perdão para seu agressor. E essa mensagem chegou ao coração do mundo inteiro com força ainda maior em 27 de dezembro de 83, quando João Paulo II, o Papa, autor da encíclica Divis in Misericordia, cruzou o limiar da prisão Rebibbia de Roma para entrar na cela de Aliadjak e abraçar o jovem que queria assassiná-lo. No documentário, são vistas todas as imagens desse encontro. Sem áudio, porque ninguém teve a permissão de se aproximar e ouvir o que o pontífice e seu agressor diziam um para o outro. Imagens impressionantes e comovedoras, que nos levam de volta ao coração do cristianismo e tornam concretamente visível o que o segundo sucessor de João Paulo II, o Papa Francisco, disse aos bispos mexicanos reunidos na Catedral da Cidade do México em 13 de fevereiro de 2016. A única força capaz de conquistar o coração dos homens é a ternura de Deus. Aquilo que encanta e atrai, disse Francisco, aquilo que abranda e vence, aquilo que abre e liberta as cadeias, não é a força dos meios, nem a dureza da lei, mas a fragilidade onipotente do amor divino, que é a força irresistível da sua doçura e a promessa irreversível da sua misericórdia. A firme atitude em exigir respeito pelos direitos de cada ser humano foi uma das características de São João Paulo II, recordada pelo cardeal Stanislaw Dziwit, arcebispo emérito de Cracóvia, na Polônia, e secretário particular do Papa Wojtyła. As palavras do purpurado polonês vêm exatamente 40 anos depois do atentado sofrido pelo pontífice polonês na Praça São Pedro. Na verdade, era 13 de maio de 1981, quando João Paulo II foi ferido no abdômen por tiros disparados por Aliaca. Desde o início do seu pontificado, sublinha o cardeal Dziwit, fez firmes apelos em favor dos perseguidos e reprimidos. Proveniente da Polônia, país que no século XX viveu as atrocidades do nazismo e do comunismo, continuou o cardeal, João Paulo II compreendeu perfeitamente os danos causados pela violência totalitária dos governos contra os cidadãos e sociedades inteiras. Nesse sentido, a sua firme atitude em exigir o respeito pelos direitos e pela dignidade de cada pessoa, uma missão que nem mesmo o atentado conseguiu interromper, acrescentou o arcebispo emérito. Cardeal Dziwit também recorda os momentos muito dramáticos vividos logo após o atentado. Segurava o Santo Padre, que escorregava e sangrava. Estava em choque, mas sabia que tínhamos que agir para salvar sua vida. Apesar da dor, recorda ainda o purpurado, o pontífice manteve a calma, confiando-se a Deus e a Maria, e já a caminho do hospital, perdendo a consciência, disse-me que perdoava quem tinha disparado. Em 27 de dezembro de 1983, de fato, Wojtyła visitou Aliaca no cárcere de Rebibbia. ele tinha uma missão que lhe fora confiada por Deus, concluiu o purpurado, e continuou a levá-la avante até o fim, com coragem. Nesta quinta-feira, o arcebispo emérito de Cracóvia foi até a Praça São Pedro, onde colocou um buquê de flores, no local exato do atentado. Também o cardeal Cláudio Umbes recorda João Paulo II.
É com alegria e muita veneração que recordo o longo e histórico pontificado de São João Paulo II. Ele marcou profundamente a Igreja do final do século XX e da passagem do milênio. Quando ele foi eleito Papa, eu já era bispo de Santo André, na periferia da cidade de São Paulo. Lembro do grande impacto que causou o fato de o conclave de outubro de 1978 ter escolhido um Papa não italiano. O último não italiano havia sido Adriano VI, de 1522 e 23. Além do mais, João Paulo II era polonês, um país sob regime comunista na época. Todos lembramos que ele teve grande participação na derrocada do comunismo na Europa. Teve também muitos inimigos e sofreu vários atentados contra a sua vida. O maior e mais grave deles foi no dia 13 de maio de 1981, festa de Nossa Senhora de Fátima, na Praça de São Pedro, quando foi baleado pelo turco Ali Aka, em que por muito pouco não perdeu a vida. Ele dizia depois que foi Nossa Senhora de Fátima que lhe salvou a vida. A notícia do grave atentado percorreu rapidamente o mundo. Foi um enorme impacto. Um estremecimento visceral tomou conta, especialmente da comunidade católica, que entrou logo em ardente oração para que o atentado feito não levasse à morte o Papa. Quando aos poucos as notícias foram sendo mais esperançosas, todos nós nos pusemos a rezar pela sua plena recuperação. Esse processo da recuperação, no entanto, foi lento e longo, deixando marcas indeléveis na saúde do Papa, que, apesar disto, realizou depois um dos mais longos e frutuosos pontificados da história.
Papa Francisco, a Igreja é a escola de comunhão, não de lutas internas. Papa assina o prefácio do livro Como Sal e Fermento, editado pela Leve Livraria, Editora Vaticana. Mariângela Jaguraba.
O livro Como o Sal e o Fermento, Notas para uma Teologia da Vida Consagrada da Igreja, da Livraria Editora Vaticana, com o prefácio do Papa Francisco, será lançado na sexta-feira, 14 de maio. Os autores, dois padres franciscanos, Valentino Natalini e Ferdinando Campana, fazem um balanço do ensinamento da Igreja sobre a vida consagrada através de temas como consagração, profecia, missão, liturgia, escatologia, espiritualidade e santidade, com referências à Trindade, à Virgem Maria e a São José. As revistas Família Cristã e Crer antecipam nesta quinta-feira o texto integral da apresentação do Papa. A Igreja é bela porque é amada por seu Esposo e Senhor. O amor do esposo a tornou fecunda, bela e feliz, escreve o Santo Padre. Os três estados de vida que a compõem e a caracterizam são uma realidade que sempre a distinguiu e enriqueceu. Eles não são três compartimentos separados que lutam entre si, três ilhas perdidas no oceano, três castelos fortificados em montanhas soberbas e presunçosas. O povo santo de Deus entende muito bem se dentro de sua estrutura há três irmãos ou três meio-irmãos, três inimigos que se ignoram ou lutam entre si, ou três criaturas esplêndidas que se apoiam reciprocamente e se doam para fazer o outro crescer. Ao longo da história da Igreja e nos tempos sombrios de sua vida humana, às vezes surgiram fenômenos de abuso e reivindicações enganosas. Às vezes houve clericalismo e mundanidade espiritual que mostraram não o rosto do serviço e do testemunho de vida autenticamente cristã, mas a soberbia e a reivindicação do poder. Às vezes houve a pretensão de que um estado específico de perfeição fosse melhor do que os outros, garantido, talvez mesmo sem a necessária humildade e coerência de vida, ressalta o Papa. Às vezes houve a reivindicação de uma autonomia em relação a outros estados de vida, com a presunção de fazer da Igreja, casa e escola de comunhão e fraternidade, no único povo de Deus, um emaranhado de sujeitos autorreferenciais, orgulhosos e presunçosos de suas próprias prerrogativas, esquecendo que se chega primeiro quando os três sujeitos chegam juntos à meta. Este texto, A Quatro Mãos, foi escrito por um teólogo franciscano, idoso e provado, de 90 anos, que lê, com a pureza de um neófito, os textos do magistério, com simplicidade e profundidade, sem se deixar enganar pelas escolas teológicas partidárias, que, ou estão muito à frente para esperar o tempo e o modo necessários para partilhar as próprias ideias com os outros, ou muito atrasadas para acolher a beleza da novidade e da evolução do magistério da Igreja em sintonia com os dons do Espírito que sempre surpreende. O texto é enriquecido pelas meditações e reflexões de um confrade mais jovem, liturgista e apaixonado por teologia e espiritualidade, meu querido amigo de longa data, que experimentou algo antigo e algo novo para tornar a esposa mais bonita e mais atraente, na esteira do grande teólogo suíço Hans Urs von Balthasar, que falou da reciprocidade do princípio petrino e do princípio mariano na Igreja, e que tinha dado como certo que os três estados de vida mencionados neste texto são igualmente necessários e constitutivos da Igreja. E nesta esteira, o Santo Padre João Paulo II nos doou a profética exortação apostólica Vita Consecrata, junto com as igualmente memoráveis para os presbíteros, pastores da Abo Vobis e para os leigos, Christi Fidelis Laici. Desejo que a leitura deste texto nos ajude a aprofundar o mistério da Santa Mãe Igreja Hierárquica, conclui o Papa.
O Papa Francisco recebeu audiência na manhã desta quinta-feira no Vaticano o presidente da República da Argentina, senhor Alberto Fernandes, que posteriormente se encontrou com o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, acompanhado pelo secretário para as relações com os estados, arcebispo Paul Richard Gallagher. Durante os cordiais colóquios com os superiores da Secretaria de Estado, diz a nota da sala de imprensa da Santa Sé, foi manifestado o apreço pelas boas relações bilaterais existentes e a intenção de aprofundar a colaboração em setores de mútuo interesse. Ademais, falou-se sobre a situação do país sul-americano, com particular referência a alguns problemas como a gestão da emergência pandêmica, a crise econômico-financeira e a luta contra a pobreza, sendo destacado neste contexto o significativo contributo que a Igreja Católica tem oferecido e continua a assegurar. Por fim, foram tratados temas de caráter regional e internacional. Além de textos sobre a paz e outros documentos, o Papa presenteou o mandatário argentino com um mosaico representando o homem e a mulher que respondem ao convite do Senhor em Gênesis e cultivam a terra, assumindo seu cuidado. Ao lado do mosaico acompanha a inscrição que o fruto da terra e do trabalho do homem se tornem para nós alimento da vida eterna. O presidente Alberto Fernandes, por sua vez, presenteou o pontífice com uma estola, uma estátua de São José com Jesus nos braços, algumas hóstias e mel produzidos por cooperativas na Argentina. Já vimos isso e dissemos 100 vezes. Quando se toca Jerusalém, a violência e a dor se espalham fatalmente, arrastando todos. O coração do conflito, como sempre, é a Cidade Santa. E como reconhecia São João Paulo II, enquanto não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no resto do mundo. Foi o que disse Afides, o sacerdote franciscano da custódia da Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, recordando o misterioso vínculo que liga o destino de Jerusalém ao destino da paz no mundo inteiro. Do coração da cidade velha, o frade egípcio acompanha com apreensão, marcada por uma sombra de resignação, a nova onda de violência que se espalha na Terra Santa e corre o risco de inflamar todo o Oriente Médio. Padre Ibrahim sempre acompanhou de perto as difíceis fases do conflito palestino-israelense. Em 2002, esteve pessoalmente envolvido no caso do cerco armado pelo exército israelense à Basílica da Natividade, em Belém, onde os militantes palestinos se refugiaram. O franciscano, que também esteve presente na Basílica sitiada, deu uma contribuição significativa como mediador das negociações que levaram ao fim do cerco sem derramamento de sangue. Com sua longa experiência, ele aprendeu a entender os sinais que anunciam novas tempestades. Ao mês, observou o franciscano, se verificavam iniciativas e eventos destinados a aumentar a tensão em torno de Jerusalém. Era previsível que a situação se agravasse. A gravidade do conflito em curso não se via há muito tempo. A violência e os confrontos se espalham não apenas nos territórios palestinos, mas também em Jaffa, Ramla, Haifa, Akko, Lod. A escalada do conflito, marcada pelo lançamento de foguetes por Hamas sobre o território israelense e por represálias militares israelenses contra a faixa de Gaza, corre o risco de assumir amplidão e desdobramentos imprevisíveis. Mas a raiz, insiste o padre Ibrahim, é facilmente reconhecível e é sempre a mesma. Nesses dias eu tinha em minhas mãos um livro de 1986 que descrevia, diz ele, situações e fatos que são os mesmos de hoje. Os confrontos na porta de Damasco, as incursões militares na esplanada das mesquitas. Toca-se um nervo sensível quando se quer explodir tudo. E aqui todos sabem que a chave para a paz e a guerra é Jerusalém. Por essa razão, acrescenta ainda, qualquer tentativa autêntica de desfazer os nós do conflito deve começar com o reconhecimento da natureza única e incomparável da Cidade Santa. Jerusalém, enfatiza o religioso, não é uma cidade como as outras. Não é cidade irmã de nenhum outro centro urbano. Porque, por definição, não há. Não pode ter cidades gêmeas. E jamais poderá ser uma cidade pertencente a uma única parte, a um único estado, a um único grupo religioso. Todas as tentativas de eliminar os fatores de sua identidade plural através da política, dos fatos consumados, realizadas mesmo brutalmente, desfiguram-na e estão, de qualquer forma, condenadas ao fracasso. Jerusalém é a cidade mãe de todos. Estará para sempre no coração das três comunidades de fé abraâmica. E a única maneira de resolver os problemas será tratar com elas à mesa de negociações, sem remover nada, e com o necessário envolvimento da comunidade internacional, que não pode continuar ser ausente, e a olhar para o outro lado cada vez que a violência explode em Jerusalém, e de lá se propaga pelo mundo. Max Christi pede uma ação urgente pela Palestina. Raimundo Lima.
Há uma grande preocupação no mundo com a escalada de ataques e violência em Jerusalém Oriental e na Faixa de Gaza entre autoridades israelenses e manifestantes palestinos, alimentada também pelos despejos forçados, não de acordo com o direito humanitário internacional, de algumas famílias palestinas no bairro de Sheikh Jarrah, na parte leste da cidade. Cerca de 500 pessoas estão sob ameaça de despejo forçado de suas casas para que um grupo de colonos israelenses possa ocupá-las, lê-se numa declaração de Pax Christi, Inglaterra e País de Gales. O Movimento Católico para a Paz, unindo-se à preocupação do Papa Francisco, expressa durante o Regina Caeli do domingo passado, 9 de maio, e respondendo ao apelo dos patriarcas e líderes das igrejas de Jerusalém à comunidade internacional e a todas as pessoas de boa vontade a intervir no sentido de pôr fim a estas ações provocatórias, bem como continuar rezando pela paz de Jerusalém, pediu a todos os seus membros e amigos que tomassem algumas ações urgentes. Primeiro, acender uma vela todos os dias ou noites e rezar pela paz na Palestina e em Israel. Pedir às suas paróquias ou comunidades que rezem neste fim de semana pela paz na Cidade Santa e pelo fim da violência e dos despejos forçados de famílias palestinas de suas casas. Condenar publicamente o uso da força militar contra as pessoas que rezam na mesquita de Al-Aqsa e os despejos forçados de palestinos de suas casas. Pedir, através das autoridades, ao governo israelense para retirar imediatamente todas as tropas da área da mesquita e acabar com a violência contra os manifestantes palestinos, bem como acabar com todos os despejos planejados de famílias na área de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, ocupada, e que, se efetivado, violaria o direito internacional.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá!